estamos recebendo, tendo a honra de receber aqui no nosso estúdio, Luciana Soares Lopes, ela que é educadora musical, musicoterapeuta e também idealizadora do projeto e método Música Azul, e também o Alexandre Araújo, ele também é musicoterapeuta, presidente da Associação de Musicoterapia aqui do Espírito Santo, e também professor da Faculdade de Música do Estado. Boa tarde, Luciana, boa tarde, Alexandre.
Boa tarde.
Obrigada, viu, pela disponibilidade, vir aqui no estúdio para a gente conversar a respeito desse tema. Vamos primeiramente para a gente situar os nossos ouvintes, né? O que é musicoterapia? Como que a gente pode entender isso melhor?
Bom, a musicoterapia, ela é muito confundida com a musicalização em alguns, não só pela nomenclatura, mas pelos leigos, né, que quando ouve o trabalho com música, imagina que seja uma educação musical. Mas a musicoterapia, ela utiliza os elementos da música, como ritmo, harmonia, canções, ruídos, como ferramenta para reabilitação e promoção de uma qualidade de vida melhor. Pode ser feita também de forma preventiva, como também auxiliar diversos transtornos de neurodesenvolvimento, psicomotor, qualquer outro tipo de deficiência. A gente até brinca que a musicoterapia é indicada para 0 a 100 anos.
Ou seja, para todo mundo.
Para todo mundo.
Agora, quando vocês falam a respeito de musicoterapia, eu tô começando querendo, né, pelo menos visualizar isso aqui, você falando a respeito da diferença de musicalização, quando a gente pensa nisso, nas escolas, a gente sempre pensa numa professora de música, um professor que tá ali com alguns instrumentos, cantando algumas canções já conhecidas das crianças, fazendo assim, uma forma de brincadeira. Mas na musicoterapia não é exatamente isso não, né? Se alguém chega com alguma demanda ou não precisa necessariamente ter algum problema, ter alguma, né, alguma coisa de saúde mesmo, algum problema de saúde, para poder fazer, ou não?
Não necessariamente. A música por si só, ela já faz, ela já cumpre essa função, né? Ela toca o ser humano de diversas formas, então ela já vai trazer um benefício. A forma como usar essa música é que a gente pode classificá-la como musicoterapia, porque a música, ela é um meio, não é o fim.
Uhum.
E ou musicalização. A musicalização, você utiliza técnicas para que a pessoa, a criança ou até mesmo o idoso possa aprender a tocar um instrumento, a aprender conteúdos musicais específicos voltados para performance.
Uhum. Só para eu também entender um pouco melhor. Como, não sei se posso chamar de uma sessão de musicoterapia, se esse é o nome correto, mas como que funciona assim na prática a musicoterapia? O que que é passado para a pessoa que está participando ali?
Vou pedir licença. Na verdade, não existe uma sessão, uma forma. São variadíssimas formas de funcionamento, depende muito do seu grau de formação, da sua experiência. Por exemplo, eu vou me relacionar aqui ao Espírito Santo. A maior parte das pessoas que está trabalhando atualmente aqui são oriundas da educação. Então é natural que elas tragam essa informação anterior da educação para a utilização na musicoterapia. Mas isso não precisa ser regra, e normalmente não é. Vou dar um exemplo. Eu sempre trabalhei com psiquiatria adulta, psiquiatria infantil, voltei a trabalhar, trabalho com idosos. Então o SET, a formação, a função, ela é específica de cada situação. Ela não é uma coisa, como é que funciona? Pode funcionar com você cantando, com o paciente cantando, com o paciente ouvindo, com construção de instrumentos, enfim, aí são várias situações técnicas que podem e provavelmente vão variar.
Uhum. E quais tipos?
Não é muito fácil visualizar assim, com simples. Não dá para simplicidade definir o funcionamento de uma. A gente pode fazer um recorte e exemplificar, né?
Não é uma simples aula de música, né? Não é isso.
Eu não acho uma aula de música uma coisa simples.
Não é simples, não. Claro que não é simples, mas assim.
Não isso... desvalorizando, mas é de,
claro,
uma outra, é de um outro caráter, né?
Não é dessa maneira.
Um caráter terapêutico. Então, normalmente, você, ao começar a trabalhar, já elencou uma série de informações de quem você está trabalhando, dependendo também do familiar, né?
Uhum.
Depende do grau de dificuldade com que a pessoa, com que você está lidando.
Certo, só sim, reforçando, sim. Não é simples, né, uma aula de música, mas assim, acho que as pessoas conseguem visualizar melhor o que é uma aula de música, né?
Você vai, numa aula de música, você vai, com variadas proporções, você vai aprender. Eu não sei tocar um violão, quero aprender, saber os movimentos da mão, entender de ritmo, absorver essas informações. E da musicoterapia, normalmente, são toda a informação que você tem relacionada à memória musical e afetiva e essas associações entre elas.
A musicoterapia...
Isso que é um processo terapêutico, né? Uhum. Você pode chamar de processo terapêutico.
A musicoterapia tem ganhado muito espaço aqui no estado?
É... Bom, vou fazer um pequeno recorte de 26 anos, que é o tempo com que eu estou lidando com musicoterapia aqui no Espírito Santo. Quando chegamos aqui nos anos 90, eram 3 a 4 pessoas trabalhando em todas as situações possíveis e imagináveis, né? Mas uma pessoa abriu um consultório, a primeira pessoa a trabalhar aqui no estado, Ana Maria Moretson, ela abriu o consultório e manteve-se até hoje. Hoje ela deve estar se aposentando, inclusive. É, uma outra pessoa veio para um primeiro concurso público aqui nesse mesmo ano de 93, trabalhou na reabilitação física, no chamado CREFES, né? Centro de Reabilitação Física. Eu vim e trabalhei na PAI, da onde eu já trabalhava no Rio de Janeiro, antes de vir para cá. Eu comecei a trabalhar com musicoterapia lá. Então, fiquei trabalhando em a PAI. Nesse meio tempo, foram surgindo oportunidades, né? O nascimento dos chamados CAPs. Então, aqui em Vitória, João Neiva, Cariacica, a gente teve a oportunidade de participar desse processo. E eu trabalhei no Hospital Psiquiátrico Adalto Botelho e ainda tive a oportunidade de trabalhar no manicômio judiciário.
Uhum.
Então, é toda uma realidade com psiquiatria adulta e problema judicial também, né?
Uhum. Logo no início, a Luciana falou que a musicoterapia é indicada para pessoas de qualquer faixa etária, de crianças a idosos. É, mas, assim, só para para os nossos ouvintes entenderem um pouco melhor, a musicoterapia pode ajudar em quê? Por exemplo, a pessoa tem um problema de ansiedade, a musicoterapia pode ajudar? Que tipo de problema a musicoterapia pode melhorar a qualidade de vida das pessoas, né?
É quando a gente pensa em reabilitação e até mesmo prevenção, ela pode englobar diversos tipos de dificuldade. Preventivamente, a parte institucional, por exemplo, vou fazer um trabalho de musicoterapia com funcionários, né, da Rádio Band News, por exemplo. Então, a gente faz algo de forma preventiva. Para uma criança que tem problemas de coordenação motora ou psicomotora, a gente pode utilizar um dos modelos da musicoterapia, que é a musicoterapia neurológica. A gente pega o laudo desse paciente, examina e faz um planejamento muito personalizado que vai tentar atendê-lo através de técnicas da musicoterapia, com recursos de instrumentos, para que a gente possa fazer uma reabilitação até mesmo holística. Não é só uma questão física, mas do bem-estar, da saúde mental daquela pessoa, aquele paciente. Uhum. Não sei se eu consegui responder.
Não, isso mesmo. Agora, Luciana, você também falou a gente abriu aqui, né, na nossa conversa falando que você também é idealizadora do projeto Música Azul. O que é esse projeto?
Isso. O Música Azul, ele surgiu de uma realidade minha, porque eu sou mãe de autista também. Meu filho hoje, ele tem 10 anos. O diagnóstico dele saiu até um pouco tardio, por volta de 4 anos e meio. E ali a gente teve uma corrida, uma maratona, como todas as famílias de crianças autistas, que é parte do tratamento, são as terapias. E é uma rotina exaustiva. Então, ele já estava num quadro de não desenvolvimento mais com as terapias oferecidas. Na época, eu não recorria à musicoterapia, inclusive. E quando ele se cansou, ele virou para mim e falou: mãe, quando é que a gente vai sair de casa para se divertir? Porque eu não aguento mais terapia. E isso me tocou profundamente, porque eu via um cansaço, um estresse nele, e em mim também, como mãe, ficar sentada do lado de fora de consultório, esperando que a terapia terminasse e tudo mais. E ali eu parei com todas as terapias e deixei ele um tempo ocioso, quando surgiu uma proposta de musicalização, que acontece até hoje na Multivix da Serra. E a proposta na época era para crianças neurotípicas, né, que não tem nenhum tipo de transtorno, mas acabou um grupo de mães de autistas se interessaram e eu também me coloquei nesse grupo e começamos uma experiência. Eu, como mãe, pude observar que a musicalização, nesse caso, era a musicalização que era feita. Então, havia trabalho de conteúdos musicais, a simbologia, a grafia musical. E eu percebia que as crianças, elas gostavam muito de uma parte daquilo tudo. E eu pensei assim, bom, eu preciso, eu observando as outras crianças, eu vi que eu podia dar dicas ali, né, para Samira Boechat, que era a pessoa que estava realizando. E no final ela me convidou, ela falou, Luciana, vamos entrar em parceria comigo e você, eu acho que você tem mais habilidade com o autismo, você vai conseguir conduzir melhor pelas observações que você fez. E aí em 2018 eu escrevi o projeto e a porta já estava aberta para mim no espaço, na Multivix, e comecei a fazer a minha primeira experiência. E nesse mesmo momento eu chamei o Instituto Alfa, que é a instituição pela qual eu me formei em musicoterapia, já está na quarta turma de formação, e fui fazer o curso a convite da Alfa, que quando eu chamei para o convite da parceria, de na verdade eu queria que os alunos dela fossem para o Música Azul me ajudar. E nesse convite, quando ela foi na aula inaugural, ela percebeu que aquilo que eu ia fazer era musicoterapia. Só que eu não tinha essa noção ainda, e ela me chamou, falou, não, você vai fazer o curso de musicoterapia. E ela é hoje uma das grandes parceiras do Música Azul, junto com o Instituto, com a Multivix, que cede esse espaço a custo zero. E ali eu me inseri, peguei a minha realidade e coloquei no projeto de que forma? Eu não queria que os pais ficassem sentados do lado de fora. Então, os pais fazem parte de toda a terapia. Eu utilizo técnicas de musicoterapia, além de recursos audiovisuais, contação de histórias, brincadeiras. Eu utilizo equipamentos de educação física na minha sessão de musicoterapia. E eu consegui fazer com que a interação social, o desenvolvimento cognitivo, motor, fosse... não só para criança autista, mas para os seus irmãos, pais. Tem dia que eu recebo até avós, vem avô, avó, mãe, vem todo mundo para esse grupo. E a gente já está no segundo ano de desenvolvimento. Hoje eu percebo que o Música Azul é um método. Ele está sistematizado conforme eu fui observando as necessidades dessas crianças. Eu encontrei dois grandes obstáculos. O primeiro é o desafio de se trabalhar com criança no espectro autista. Então, esse espectro, ele é muito amplo. Cada criança está num nível de desenvolvimento diferente da outra. Então, trabalhar em grupo com crianças autistas realmente já tem esse desafio. O segundo desafio é a própria faixa etária, que eu limitei de 4 a 12 anos. Então, a própria maturação da criança em espectros variados, e, né, isso já era um outro complicador. Mas deu tudo muito certo, está dando muito certo, é um grande aprendizado. Eu falo que o Música Azul ainda está em construção. Uhum. Mas essa é o caminho que a gente está tentando seguir. E a gente queria muito que, assim, que o Música Azul tivesse em outros lugares. Eu consegui levar agora para a Clínica Multiglia, em Vila Velha. Mas, assim, eu recebo ligação de mães semanalmente para entender como que é, e elas ficam apaixonadas pela proposta.
Hoje o projeto atende quantas crianças?
Eu atendo famílias, né?
Famílias.
Então, eu tô na Multivix com 12 famílias. Essas 12 famílias...
Essa Multivix da Serra.
Da Serra.
Uhum.
Essas 12 famílias depende do número de membros, né?
Certo.
Então, às vezes eu atendo até 25 pessoas.
Então, o projeto hoje está na Serra e também em Vila Velha.
Isso.
Nesses dois lugares.
Isso.
E atende quais dias da semana, Luciana?
Na Serra, dia de terça-feira. Eu tenho uma turma de manhã, de 9 às 10. E à tarde, de 15 às 16. Em Vila Velha, na Multiglia, é na sexta-feira, também de manhã e à tarde.
Uhum. Certo. E para quem está ouvindo a gente hoje e está interessado, como que deve fazer? De repente, tem algum filho autista ou tenha também alguém que conhece na família ou até mesmo um amigo? Como que faz para poder participar desse projeto, entrar em contato com vocês?
Eu, início de ano, eu abro inscrição,
uhum.
Mas há uma rotatividade, né? Às vezes a criança... ela acaba tendo uma rotina muito pesada, de adulto praticamente. Então, às vezes, eu percebo que há uma rotatividade. E alguns ficam fiéis comigo até o final do ano. Outros saem. Então, à medida que vão saindo, vai surgindo vaga. Nesse momento, por exemplo, só ligando mesmo para saber se tem vaga e aí a gente abre a oportunidade.
Uhum. Para além das crianças autistas, as outras pessoas que nos ouvem, que se interessarem, o que, que elas devem fazer, caso queiram fazer uma musicoterapia?
É interessante aproveitar aqui o gancho que a Luciana está falando do projeto. A musicoterapia, dentro do âmbito da saúde pública no estado, ela já está posta. A prefeitura de Vila Velha oferece, A Prefeitura de Vitória oferece, são três espaços diferentes. O CAPS AD, né, para problema de drogadição. Uhum. O CAPS Infantil. O CAPS São Pedro, que agora está sem musicoterapeuta. O CAPS Infantil de Vila Velha. O CAPS AD de Vila Velha. Então, tem alguns ambientes que são específicos, mas existe também toda uma oferta de possibilidades clínicas, né? Tem muita gente com consultório atuando aqui. Então, muita gente dentro da minha perspectiva que trabalhava uns 3 pessoas, né? Durante muitos anos. Então, digamos agora você tenha pelo menos uns 20, 25 pessoas atuando. Isso para mim já é um número bastante favorável, né? Bastante estimulante.
Então, quem tem interesse pode também estar procurando, né? Procurar também. Tem algum contato, Luciana, para a gente?
Eu acho interessante colocar... Desculpa, Luciana, aí você vai falar também. A Associação de Musicoterapia, ela vai centralizar essas informações.
E qual o contato?
Bom, eu vou deixar meu telefone aqui, que está me faltando o telefone da secretária, que eu precisava ter anunciado anteriormente. É 27999642742. Ou lá no Facebook também, Alexandre Araújo, também você encontra essa... E a gente pode estar fornecendo aí... É interessante dar uma distribuição das pessoas que já estão atuando no estado, entendeu?
E você,
na verdade, eu vim com esse propósito também, de poder falar sobre as demais pessoas que estão atuando, que é a preocupação do presidente da Associação de Musicoterapeuta, que finalmente levamos de 1993 até 2018 para concluir a associação. Então... É mais do que minha obrigação fazer isso, né?
Nesse inteirinho, eu queria até ressaltar o que é preciso para se tornar um musicoterapeuta. Atualmente, essa profissão ela está em fase de regulamentação, mas a pessoa ela tem que ter uma graduação ou uma formação em música e fazer a especialização. Por exemplo, o Instituto Alfa está com matrículas abertas, então você... Só chegar lá com a graduação e ter um conhecimento prévio em música, você vai conseguir essa habilitação para se tornar um musicoterapeuta. Pelo menos no nosso estado, esse é o caminho. Em outros estados, há sim a graduação, que você presta vestibular para o bacharelado. E o meu contato é 27 999 73 57 32.